O primeiro, a primeira matéria que estudaremos nesse segundo módulo é a matéria de Cristologia. O que é Cristologia? É o ensino sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o próprio Cristo, o Filho de Deus. Nessa matéria, nós veremos alguns tópicos. O primeiro deles, algumas verdades preliminares sobre se Jesus é o Filho de Deus mesmo, a missão do Cristo. E por que devemos aceitar a Cristo? Ou seja, por que é necessária a nossa confissão de Jesus como Senhor e o Salvador da nossa vida? O segundo ponto que estudaremos é sobre a pessoa de João Batista, o precursor, aquele que foi enviado por Deus para preparar o caminho do Messias. Como que João se intitulava, como as pessoas viam João, como o próprio Cristo viu essa trajetória com João e Jesus Cristo, o seu primeiro encontro, a vida deles e os seus ministérios, primeiramente separados e depois quando eles se encontram. O que mudou no ministério e na vida de João e o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, estudaremos o precursor dessa segunda parte de Cristologia. Na terceira parte, nós veremos o nascimento do Messias. O Messias, aquele que foi anunciado por Deus pelos profetas, aquele em que a Bíblia ressalta, fala, investe, muitos profetas falaram sobre ele, sobre seu nascimento, sobre a sua vida. Então nós estudaremos como que foi o seu nascimento, as condições da nação de Israel na época do nascimento do Messias, sobre o nascimento, se realmente se deu num período em que Israel é um período de inverno, ou seja, em dezembro, ele nasceu mesmo 25 de dezembro. Veremos sobre a visita dos anjos, a pobreza do Cristo quando ele vem a essa terra, nascido de mulher, a da Virgem, a Maria, aquela que foi escolhida por Deus, que teve um papel fantástico, porque foi uma mulher escolhida por Deus para gerar ali o seu filho, o Senhor Jesus Cristo, a quem ele chama de Emanuel, Deus conosco. Veremos também sobre a vida adulta e o ministério de Jesus. O Jesus e as Escrituras, a divindade de Cristo, a sua tentação no deserto, quando após o seu batismo, ele é levado pelo próprio Espírito ali no deserto para ser tentado por Satanás. E como ele conseguiu vencer as três tentações que Satanás impôs naquele momento ali no deserto. Estudaremos o início do ministério de Jesus. Após o batismo e a tentação, ele teve o seu primeiro milagre ali nas bodas de Caná, onde os discípulos também são chamados e ordenados a curar os enfermos. Falaremos sobre as bem-aventuranças, quando Jesus conclama uma grande multidão que o seguia e começa a falar sobre os valores do reino do Pai, sobre aquilo que realmente importa para Deus, onde ele fala também sobre a lei mosaica, uma vez que ele não veio para quebrar a lei, ele não veio para substituir a lei, ele veio simplesmente para cumpri-la, só que com peso diferente do peso em que os fariseus e os sacerdotes colocavam sobre o povo. Não peso, eu tenho que cumprir a lei, mas com peso do amor. Eu a cumpro porque eu amo a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Falaremos sobre as parábolas a respeito da oração, uma vez que Jesus era um homem de oração e nos ensinou a orar. Então falaremos sobre a parábola da ovelha perdida, sobre a dracma perdida, sobre o filho pródigo, o fariseu e o publicano, o amigo à meia-noite, a viúva importuna, parábolas de grande importância para a igreja de todos os tempos, de como nós devemos conduzir o nosso tempo de oração a Deus em favor de nós mesmos, em favor da nossa família, dos nossos amigos e irmãos, em favor da nossa nação. Veremos outras parábolas de Jesus, como o bom samaritano, sobre a roupa remendada, que vão falar sobre o compartilhar do homem com seu próximo, quem na realidade ou quem verdadeiramente é o nosso próximo, onde ele também trabalha a questão do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo dentro do homem, onde não se pode de maneira nenhuma colocar um remendo novo numa roupa velha. Falaremos sobre as parábolas da sua segunda vinda, sobre o servo fiel e o mau servo, as 10 virgens, as 10 minas, Hades, a terra da noite, quando ele vai falar com respeito ao Hades, esse lugar onde a Bíblia também ressalta e fala sobre ele, que é o lugar onde aqueles que morreram sem Cristo, eles habitam. Então, as parábolas de Jesus sobre a sua segunda vinda, o que nos exorta também a estarmos preparados para esse dia glorioso. Jesus também ensinou muitas outras coisas aos seus discípulos, como a grande confissão, quando Pedro declara quem era o Cristo, sobre o jovem rico, aquele homem que não quis abandonar suas riquezas para ter o maior tesouro que um homem pode ter, que é a sua vida eterna, ou um tesouro no céu. A crueldade de Pilatos, quando Jesus ele é levado ali na presença de, e a crueldade de Pilatos. A oposição contra Jesus, os motivos da oposição, por que que muitos fariseus, por que que muitos sacerdotes, eles não gostavam de Jesus? Qual era o problema deles com o Cristo, uma vez que Jesus veio a este mundo numa proposta de fazer com que o reino do Pai fosse implantado? O que eles, que eram defensores da lei, principalmente da lei mosaica e dos profetas, por que que eles não aceitaram esse chamado de Jesus a uma caminhada em prol da vontade de Deus para o ser humano? O início, falaremos sobre o início da caminhada final, quando Jesus sobe para Jerusalém, quando ele tem aquele momento de falar com seus discípulos, o que vale para nós também hoje, sobre a vinda do Espírito Santo, o Consolador, o momento da transfiguração, onde ele ali naquele monte, juntamente com 3 dos seus discípulos, ele é transfigurado para um encontro com Moisés e Elias, a última viagem de Jesus a Jerusalém, onde ele vai também à casa de Marta e Maria, os milagres no caminho de Jerusalém, a sua entrada triunfal em Jerusalém, e onde ele próprio Cristo chora por aquela cidade, porque por diversas vezes ele quis colocá-la debaixo das suas asas, debaixo dos seus braços, mas aquela cidade não quis. Falaremos sobre o caminho do Getsêmani à cruz, que foi o último caminho de Jesus sobre essa terra, o último caminho de Jesus livre, o último caminho do Cordeiro de Deus antes de ser sacrificado. Falaremos do Getsêmani, o que significou o Getsêmani para Jesus e o que significa o Getsêmani para nós. A sua prisão, o seu julgamento, primeiramente pelos sumos sacerdotes, depois um julgamento civil, onde eles o levam até Pilatos, e posteriormente Pilatos o levando até Herodes, e voltando de novo a Pilatos para um julgamento final, onde é pedido pela população, onde é pedido pelos sacerdotes, pelos fariseus, por pessoas que viram os milagres de Jesus, pessoas que participaram e viram que a vida daquele homem não tinha nada, absolutamente nada, que fosse digno de cruz, mas eles pedem a sua condenação. E onde Pilatos decreta a pena capital para o Senhor Jesus Cristo. Algo terrível para os homens, mas foi exatamente o caminho que nos trouxe a redenção, a nossa restauração junto ao Pai. Estudaremos sobre a crucificação, o que é a cruz, o que foi a cruz, o que tem sido a cruz para nós hoje. Falaremos da morte de Jesus, uma vez que ele mesmo declarou que ninguém tinha poder para tirar a sua vida, mas ele mesmo a dava. Algo tremendo, porque na realidade Jesus decidiu morrer por nós. Falaremos também sobre a localização do Calvário. O que é esse lugar? O que aquele lugar significa? Não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Foi um lugar de sacrifício, mas foi um lugar também onde toda a humanidade teve ali os seus pecados cravados na cruz sobre Jesus, o Salvador da humanidade. E por último, trabalharemos sobre o caminho da ressurreição à ascensão. O nosso Senhor, que havia prometido, falou com seus discípulos, haviam promessas bíblicas de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E ele ressuscitou. Não está mais pregado na cruz do Calvário. E a sua ressurreição foi o grande significado da nossa ressurreição também após a morte física, porque estaremos com Ele para todo sempre. E quando Ele mesmo dá uma ordem à sua igreja de que nós deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e que fosse batizado seria salvo. Então, a ordem de Jesus, a grande comissão, ela é para todos aqueles que foram lavados e remidos no seu sangue e têm uma aliança eterna com Ele. E por último, dentro do caminho da ressurreição e ascensão, falaremos da própria ascensão de Jesus. Quando Cristo, Ele vai subindo na presença dos seus apóstolos, mas com uma promessa em que o próprio anjo declarou para eles que da mesma forma que o Cristo subiu, Ele vai voltar. Um dia Ele vai voltar. Nesta segunda matéria do segundo módulo, nós estudaremos o panorama do Antigo Testamento. Nesse panorama, nós trabalharemos primeiramente a introdução ao Antigo Testamento, falando sobre as datas importantes do Antigo Testamento. Trataremos ali sobre os períodos importantes também que o Antigo Testamento nos traz, entendendo que o Antigo Testamento fala de antiga aliança, um antigo pacto, porque hoje nós já temos um novo pacto. Falaremos dos livros do Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias, como um panorama geral deles. Personagens principais que a Bíblia nos retrata, como Abraão, como Moisés, como Adão, como Jacó, como Isaías, homens que a Bíblia fala sobre eles e a Bíblia retrata, homens que o Antigo Testamento fala e retrata sobre eles. Falaremos da autoria do Pentateuco, uma vez que alguns questionam, mas é inquestionável que o Pentateuco é a autoria do próprio Moisés, e de algumas curiosidades bíblicas que temos no Antigo Testamento. E dentre os livros, nós estudaremos quatro pontos importantes, que são a introdução do livro. Falaremos sobre o esboço desse livro, como que esse livro ele é subdividido. Falaremos do propósito, ou seja, por que e para quem esse livro foi escrito. E trataremos também das particularidades desse livro, que vamos tratar ali o que que esse livro fala em especial, quais são os pontos de destaque de cada um dos livros do Antigo Testamento. Como já falamos, de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o último dos 39 livros do Antigo Testamento, Malaquias, aquele que encerra a antiga aliança e já declara no último capítulo o início de uma nova aliança, onde Malaquias, usado por Deus, já profetiza sobre o Senhor que viria e sobre o seu precursor, que seria João Batista.